Entrevista.
Está em debate no Senado o projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. O tema é polêmico e rende muitas dúvidas. A Consultoria Legislativa do Senado preparou um estudo legislativo sobre esse assunto. Anderson Mendanha, nosso produtor, conversou com o consultor legislativo João Trindade sobre o assunto. Vamos ouvir.
E eu converso agora com o consultor legislativo João Trindade sobre o projeto de lei do Marco Temporal. João, seja bem-vindo à Rádio Senado. Contextualiza para a gente a discussão desse projeto e o que ele muda na demarcação das terras indígenas.
Opa, pois é. É uma honra sempre participar aqui da Rádio Senado, mandar um abraço para todos os ouvintes em todo o Brasil. A contextualização desse projeto aqui é de uma questão, de um problema social que vem ali desde a promulgação da Constituição e perdura até hoje, sobre qual é o critério que deve ser usado para a demarcação das terras indígenas. Só para situar nosso ouvinte, a Constituição de 88, ela veio e no artigo 231, ela disse que as terras indígenas são de propriedade da União, mas a posse permanente e originária dessas terras pertence às comunidades indígenas. E também ela vai trazer ali no artigo 231 e seus parágrafos critérios para definir quando é que uma terra vai ser considerada como terra indígena. Por que isso é importante? Porque a própria Constituição também diz no parágrafo 6º do artigo 231 que qualquer ato de titulação privada, ou seja, qualquer pessoa que esteja ocupando, que alegue ser proprietária de terras, nessa área demarcada como terra indígena, isso é nulo e de nenhum efeito, devendo haver apenas a indenização das benfeitorias, ou seja, dos melhoramentos que a pessoa fizer, de boa fé. E aí sempre ficou um debate sobre se eu devo analisar se a terra é ou não é indígena pela ocupação dela atualmente, ou se eu devo travar essa análise na data da promulgação da Constituição, que é de 5 de outubro de 88. O Supremo Tribunal Federal, o STF, ali em 2010, 2011, no julgamento do chamado caso da reserva indígena Raposa Serra do Sol de Roraima, a petição 3388 de Roraima, o STF fixou a tese do chamado marco temporal. Por que marco temporal? Porque ele fixou uma data, um tempo. Então, é terra indígena aquela que estava ocupada pelo modo tradicional indígena até o momento da entrada em vigor da Constituição de 88. Terras ocupadas após esse período não teriam essa proteção do artigo 231 da Constituição. Esse é o entendimento que até hoje vigora no STF, mas o próprio Supremo Tribunal Federal está julgando agora um recurso extraordinário em que talvez mude essa tese, supere essa tese. E aí esse projeto de lei, ele é um projeto como a forma de legislativo, vamos dizer assim, reafirmar que ele adere à tese atual do Supremo, de que é terra indígena aquela que estava ocupada quando da promulgação da Constituição e não as que vierem a ser ocupadas pós 88. Isso foi aprovado na Câmara dos Deputados, era um projeto totalmente diferente, mas a Câmara apresentou um substitutivo, quer dizer, uma versão alternativa do projeto. Isso foi aprovado e agora está em deliberação no Senado Federal. Mas, em linhas gerais, esse é o pano de fundo para o projeto.
Esse projeto ele já gerou muitas discussões, muitos debates aqui no Congresso, na mídia, como você citou também lá no Supremo. E essa questão do marco temporal não é só o único ponto polêmico, né? Também o artigo 9º do projeto é bastante polêmico. Você pode explicar para o ouvinte o que é esse artigo 9º?
Ah, claro. Realmente, olha, eu vou te dizer que para 98% das terras indígenas brasileiras, o marco temporal de 88 não vai fazer tanta diferença. Tá? Então, assim, tem tido um debate muito intenso sobre a tese do marco temporal, mas para 98% das terras indígenas do Brasil isso vai ser irrelevante, porque ou a ocupação já tinha cessado há muito tempo, ou a ocupação perdura até hoje, desde 88 até hoje, ou a ocupação cessou ou havia cessado em 5 de outubro de 88, mas porque a comunidade indígena foi expulsa por modo violento. E aí o próprio projeto já excepciona isso daí, é o chamado renitente esbulho. Está ressalvado lá no artigo 4º do projeto. Só que o problema é que assim, é um projeto muito longo, é um projeto que tem 30 e tantos artigos. Então, além da tese geral do marco temporal, a gente tem alguns pontos que também suscitam muito debate. Um ponto, talvez, dos mais polêmicos seja esse que você citou, o artigo 9º, parágrafo 1º, que diz que quem é ocupante privado, não indígena, numa terra que venha a ser demarcada como terra indígena, vai ser indenizado por qualquer benfeitoria que fizer, qualquer melhoramento que fizer, até a conclusão do processo de demarcação. O que gera muito debate sobre a sua constitucionalidade, porque, como eu acabei de falar, o ouvinte deve lembrar que o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição diz que todo tipo de ocupação privada em terra indígena é inconstitucional, é nulo e de nenhum efeito. Já vem o projeto, porém, e diz, olha, mas eu vou considerar benfeitoria de boa-fé, que é aquela indenizável, aquela que deve ser indenizada, benfeitoria de boa-fé, toda e qualquer benfeitoria, todo e qualquer melhoramento feito desde o início do processo de demarcação até o final do processo de demarcação, até que seja concluído o processo de demarcação, diz o artigo 9º, parágrafo 1º. O problema é que esses processos de demarcação costumam demorar anos e às vezes até décadas. Então, se eu digo que a pessoa, por exemplo, a FUNAI começou a fazer estudos antropológicos para ver se aquela terra é terra indígena, aí todo mundo que entrar nessa terra indígena, desse momento em diante, até a conclusão do processo de demarcação, vai ter que ser indenizado, o que pode conflitar com o texto constitucional e pode também ser encarado como estímulo às invasões, né?
Uhum.
Pode ser considerado um estímulo a que os não indígenas invadam essa terra indígena para poder, então, se aproveitar e depois alegarem serem ocupantes de boa fé. Então, esse é um ponto bem
delicado,
polêmico,
né?
Bem delicado do projeto, que inclusive está sendo objeto de intensos debates aqui no Senado Federal.
Para a gente encerrar, um último ponto, a gente, como você falou aí, tem processos de demarcação que levam anos, décadas, a gente tem processos em andamento. Como é que ficariam esses processos com as novas regras do marco temporal do jeito que o projeto está?
Olha, essa é uma pergunta excelente, porque o artigo 14 do projeto, tem dois artigos também que estão gerando polêmica, o 14 e o 15, o artigo 14, ele diz que os procedimentos demarcatórios em andamento deverão ser adaptados a essa nova legislação. Em certa medida, não vai ter tanto impacto assim, porque essa legislação atual, essa legislação que está sendo proposta, o PL 2903 de 2023, ele basicamente positiva, quer dizer, bota por escrito o que já é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito e que a Advocacia Geral da União já tem adotado como regra. Mas fica a dúvida, os procedimentos demarcatórios em andamento vão ser adaptados para os atos praticados daqui para frente ou vão ter que ser reiniciados, vão ter que ser readaptados desde o início, quase com a retroatividade dessa norma? Isso não está muito claro. Entende? Aliás, tem algumas emendas que são propostas de alteração feitas pelos senadores, senadoras, tem algumas emendas para deixar claro que os procedimentos serão adaptados para os atos praticados daqui por diante. Tá?
Uhum.
Então tem essa polêmica sobre a aplicação retroativa ou não do projeto do marco temporal, se eventualmente vier a ser aprovado, em relação aos procedimentos demarcatórios em andamento.
Tá certo, então. João Trindade, obrigado pelos esclarecimentos aqui. A gente volta a conversar um pouco mais à frente, quando o projeto já estiver encaminhando ali para votação em plenário. Obrigado por tudo, tá? Até a próxima.
Maravilha, eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado.